Bom dia, ouvintes. Aqui estamos nós novamente para a gravação de mais um Eurocast. Inicialmente, a gente queria agradecer a vocês por todo esse alcance que a gente obteve no nosso primeiro episódio sobre a volta da Premier League. Realmente foi algo que a gente não esperava, ter tantas visualizações assim em todas as plataformas que a gente disponibilizou. E a gente agradece muito a vocês. Por isso, nós estamos aqui mais uma vez. Eu, João Lucas, estou mais uma vez acompanhado de Heitor e Jonathan. E nós traremos ao público hoje pautas relacionadas à Bundesliga, que vem chegando ao fim, faltam apenas 2 rodadas. Inicialmente, ontem, o Bayern, ontem na terça-feira, o Bayern se sagrou campeão pela 8ª vez seguida. E eu vou pedir para Jonathan falar um pouquinho sobre a evolução do trabalho do Bayern desde que Hans-Dieter Flick, novo técnico, assumiu o comando do clube em novembro, após uma derrota por 5-1 para o Frankfurt, que foi o para a queda de Niko Kovac. Jonathan.
Olá, pessoal. Olá, João. Olá, Heitor. É sempre bom falar um pouco sobre a Bundesliga. Foi a primeira das grandes ligas, né, que teve seu retorno pós-pandemia e que já está prestes a acabar. Principalmente em relação ao título, né, já que isso já foi definido, mas a gente ainda tem algumas disputas, tanto por ligas europeias e também pelo rebaixamento. Mas em relação ao que o João Lucas falou sobre a questão da evolução do Bayern com o Hans Flick, é importante lembrar que o Bayern do Niko Kovac era um Bayern muito irregular, podemos dizer. Não à toa, o início de temporada foi terrível. O Bayern viu o Gladbach ser líder, liderar a competição por algumas rodadas, viu o Schalke aparecer entre os quatro primeiros colocados, enfim. E o Bayern, distante. Teve até uma vitória muito significativa contra o Tottenham, aquele 7-2, que o placar até bem exacerbado, mas que não demonstrava realmente o real futebol do Bayern. Então, devido à goleada sofrida pelo Frankfurt, como o João Lucas falou, ele então foi demitido. Assumiu o seu assistente, o Hans Flick, e a gente pôde ver algumas mudanças, como o Coutinho, ele acabou sendo reserva. O Miller começou a jogar mais perto do Lewandowski, só que atrás. E a gente viu a questão do Alphonso Davies ganhando mais oportunidades e acabou se estabilizando como um grande lateral esquerdo. Podemos também destacar a temporada de consolidação do Kimmich, que assumiu um protagonismo interessantíssimo e impecável. É importante lembrar do golaço que ele fez contra o Borussia. É importante
Importante lembrar também que foi o próprio Hans Flick que trouxe Kimmich para o meio-campo. Que
também. Sim.
até novembro, até Niko Kovac, Kimmich jogava na lateral direita. E Hans Flick deu mais espaço para Pavard, achando para Kimmich uma nova função onde ele rendeu mais.
Exato, exato. E também bancou de uma vez por todas o Alaba como zagueiro, que deu muito certo. Alaba e Boateng. O Bayern, que acabou o primeiro turno em terceiro lugar. Para você ver que o Flick gerou um impacto já repentino, que já elevou, de certa forma, a classificação do Bayern. E de lá para cá foram 29 jogos, 26 vitórias, um empate e duas derrotas. Ou seja, o Bayern passou o trator nessa segunda parte do campeonato. Outro ponto positivo é a questão do estilo de jogo. Você vê que o Bayern, ele tem uma marcação com uma pressão muito alta. Isso faz com que o Bayern consiga gols muito interessantes, como o último contra o Gladbach. Aquela pressão que acabou fazendo que o Sommer, na hora que fosse lançar a bola, acabou errando e o Bayern conseguiu marcar um gol. E também um gol muito interessante é aquele gol contra o Hoffenheim no primeiro turno. E há também essa marcação, o time todo sobe. O Miller consegue tomar a bola e rola para o Coutinho. Então, você vê realmente que é uma característica do time do Hans Flick, essa pressão alta e essa dimensão muito rápida. Também é importante destacar a temporada do Miller, que se tornou um grande assistente, um jogador que, com 30 anos, a gente não sabia essa característica muito importante, muito interessante que ele tinha e tem agora, que é de ser um grande assistente. Claro que não são assistências maestrais, como o De Bruyne e o Messi dão, mas são passes com muita inteligência. São lançamentos normalmente para o Lewandowski, ou então quem vem de trás, Goretzka, Perisic, enfim, e passes de lado. Mas isso mostra muito a inteligência, né? A racionalidade que ele atingiu nesse auge do seu caráter técnico, podemos dizer. E isso tudo engloba essa grande evolução do Flick, Importante destacar que é um título diferente, por mais que digam, ah, mais uma vez, oitavo título seguido. Mas é um título de um contexto diferente. É um Bayern que se renova a cada ano, é um Bayern que teve uma década muito vitoriosa, mas que o tempo passou. Então, o Robben foi embora, o Ribéry, Schweinsteiger, Lahm, o próprio Rafinha, que era importante em relação ao plantel. Ou seja, hoje é um Bayern muito mais renovado, com o Kimmich, com o Alaba, o Coman, Gnabry, enfim, outras peças muito importantes e que colocam o Bayern até como candidato à tríplice coroa. Ou não?
Verdade.
Sim.
Vale salientar que, querendo ou não, é um Bayern diferente. Não é aquele Bayern que enche os olhos, mas é um Bayern muito trabalhador. Um Bayern muito batalhador. Inclusive, antes da pandemia, o Bayern estava com alguns problemas de cochilar em alguns momentos dos jogos. Passava 75 minutos, 80 minutos dominando. Mas em algum momento, algum determinado momento do jogo, cochilava, tomava dois gols em um intervalo muito pequeno de tempo. Inclusive, a gente viu isso, inclusive, na pós-pandemia, no jogo contra o Eintracht Frankfurt, que o Bayern vencia tranquilo por 3-2 e por 3-0, e num instante cochilou, tomou dois gols de cabeça num intervalo de 4 minutos e acabou passando um sufocozinho. Eu vou pedir para Heitor falar um pouquinho agora do Schalke, que foi uma grande decepção após essa pausa que o Covid obrigou a Bundesliga a ter. E então vai falar um pouquinho sobre isso agora.
Então, João, Jonathan, pessoal, a situação do Schalke não há uma explicação, não tem como se explicar. Por exemplo, no primeiro turno, o Schalke acabou em quinto lugar, com 30 pontos. Agora, já na reta final do campeonato, faltando 2 rodadas, o Schalke tem 39, ou seja, só somou 9 pontos. Desde que retornou, a Bundesliga voltou da pandemia, o Schalke tem 5 derrotas e 2 empates. Ou seja, um desempenho muito estranho. E é importante ressaltar também que o Schalke, nesses 7 jogos, não repetiu nenhuma escalação. Pelo contrário, eles usaram 23 jogadores no time titular, sem contar mais 3 jogadores diferentes vindo do banco de reservas, ou seja, 26 jogadores. Isso, pelo menos para mim, não indica um simples fato de revezar o elenco. Parece mais uma tentativa de tentar, por meio da sorte até, encontrar uma formação que um time que encaixe. Variou até sistemas durante esse período, desde 3 zagueiros ou até escalação, com o Lozano no meio, sem o meio-campo de fato, com Sané, Caligiuri no meio. É bem verdade também que o time sofre com lesões, por exemplo, Stambolino e Mascherano jogaram desde a volta. Harit já se machucou. Mas não é uma justificativa, visto que o time tem qualidade em si. Mas rodando tanto, David Wagner parece que não achou a solução para isso ainda. E não, pelo visto não vai encontrar até o final do campeonato. Para você ver, o time tem 39 pontos. O sétimo, assim, a briga na Europa League, por exemplo, o Freiburg, que está em oitavo, se não me engano, no momento, tem 45. Ou seja, bastava pelo menos 2 vitórias a mais no segundo turno, por exemplo, no segundo turno, para estar tá sonhando com a Europa League ainda. É importante ressaltar também que no primeiro turno o Schalke tem 8 vitórias. No segundo turno, apenas uma. Ou seja, é complicado realmente.
E é importante lembrar que o Schalke recorreu a muitos jogadores jovens durante esse período pós-pandemia.
Sim.
Acabou precisando usar o Bujelab, que é um atacante, o Kutuku, que também é muito novo. Acabou tendo que usar, inclusive, gente dos times de base, como o caso do Tiefe, o caso do Timo Becker, que é lateral, mas jogou como zagueiro e como meia-direita hoje contra o Frankfurt. Teve que apelar para o Bojdogan. Teve que trazer o
Inclusive,
Sipka
que foi
para a
expulso hoje
zaga.
na aula nessa rodada.
Teve que trazer o Sipka para a zaga. Teve
E
que
vale.
colocar Juan Miranda. Teve que colocar também Juan Miranda na lateral. O jovem de La Masia, que cá para nós é muito ruim. É muito ruim.
E o
Tem
Tony
uma
Boa, né? É
deficiência
importante falar
técnica
sobre
incrível.
ele. E voltou muito mal o Tony Boa. Muito mal.
Sim, e se machucou também.
Pois
Inclusive, é importante lembrar que o Schalke trocou de goleiro 2 vezes nesse período.
é. Embora mesmo que tenha tido atrito, por exemplo, da direção, a torcida e tal, com o Dubel, ter fechado com o Bayern, as atuações de Schubert, por exemplo, principalmente na volta da Bundesliga contra o Borussia, fizeram tipo, tiveram que conter, tipo, assim, ferir a honra do clube para tentar segurar, melhorar a situação, que nem aconteceu. Exato.
E a torcida do Schalke já sofre com isso, porque Neuer fez o mesmo caminho, né? Saiu do
Exato. O
Schalke e
Schalke.
foi pro Bayern. E agora acontece a mesma coisa. Outro
Querendo.
ponto interessante é que o Schalke, ele vive de irregularidade. Se a gente lembrar que 17 e 18, o Schalke foi vice-campeão. 18 e 19, ele brigou para não cair. Esse
Exato.
ano, mais um ano totalmente irregular. Eu fico pensando, se tivesse mais 5, 6 rodadas, o Schalke seria um grande candidato a brigar também pelo rebaixamento. Facilmente.
O Schalke cometeu um grande erro ao se livrar de Domenico Tedesco, que para mim é um bom técnico. Era, no caso. Ainda é.
Sim,
Sim.
é.
O próprio David Wagner é um cara muito respaldado pelo fato de que ele é considerado pupilo de Jürgen Klopp, né? Ele foi
Sim.
assistente técnico dele e tudo mais. Foi bem no Huddersfield, conseguiu subir com aquele time que nem era um dos favoritos.
Ele fez o
Mas,
possível.
sincero, realmente,
Conseguiu até se
pois é.
manter na primeira divisão a temporada.
Pois é, então é um cara que tem sim um bom repertório, etc. Mas com esse Schalke, rapaz, não tá dando. E
E o
dizem que
que
ele
é que.
até pode até terminar a temporada, mas talvez não continue para a próxima.
Pois é. E o que é estranho é que o primeiro turno foi interessante. Quinto
Verdade.
lugar aqui, chegando agora. E também, só reforçando que essa sequência de 14 jogos sem vencer é a pior da história do Schalke. Enfim, falamos um. Vou falar um pouco da disputa pela última vaga na Champions League. Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Leipzig estão bem encaminhados para. Inclusive, o Borussia e o Bayern já estão matematicamente classificados para a próxima edição da UEFA Champions League. E Leverkusen e Gladbach brigam forte pela última vaga, pela quarta colocação. No momento, o Leverkusen tem uma pequena vantagem, tem um ponto a mais, tem 60 pontos contra 59 do Gladbach. E a tabela dos dois é muito parecida. O Leverkusen enfrenta o Hertha fora e o Mainz em casa nas duas últimas rodadas. E o Gladbach enfrenta o Paderborn fora e o Hertha em casa. Então o Leverkusen basicamente só depende dele para garantir a sua classificação. Importante salientar que o trabalho de Peter Bosz desde a última temporada é um trabalho muito bom, muito regular, diferentemente do que ele apresentou na época que comandou o Borussia Dortmund por meia temporada, na temporada 2017-2018. Ele, com a chegada de Tapsoba, que veio do Vitória de Guimarães, isso,
Isso.
no na janela de janeiro, ele aderiu ao 3-4-2-1, que é a nova formação preferida tanto dele quanto de Lucien Favre no Borussia Dortmund. E no caso, formando a defesa com Bender, com Tapsoba e com Dragovic. E utilizando bastante da sua marcação pressão, principalmente com os três lá da frente, Volland, Alário e Kai Havertz. Importante falar agora sobre Kai Havertz, que a joia alemã, ela participou de 18 gols nessa Bundesliga, principalmente nesse ano. Já são 12 gols marcados e 6 assistências. E é importante lembrar que ele jogou em todas as posições possíveis no ataque. Ele jogou atrás do centroavante, ele jogou inclusive como falso 9, ele jogou como centroavante, ele jogou até aberto pela direita e jogou também como meia. Então é importante lembrar que, além de tudo, além de ser um craque de fato, ele é bastante polivalente, fazendo com que encaixe perfeitamente no estilo de jogo requerido por Peter Bosz. Falando um pouco do Gladbach agora, o Gladbach trouxe Marco Rose, que fez um excelente trabalho no Red Bull Salzburg, um trabalho impressionante, chegou a ser semifinalista de UEFA Europa League, perdeu para o Marseille na temporada 17-18. E Marco Rose fez algumas contratações. Ele trouxe Rami Bessebaini, ele trouxe Marcus Thuram do Gangan, ele trouxe Embolo do Schalke, ele trouxe Laine
Lainer
do
jogou com
próprio
ele no
Schalke.
Salzburg.
Isso. E ele desde o início da
E o
temporada
Plea.
implantou. Não, o Plea chegou antes.
Chegou antes, ah, então.
Chegou antes. Desde o início da temporada, ele implantou o esquema que consagrou ele lá. que antigamente ele chegou a jogar no fim da temporada passada com Haaland e Hwang lá na frente, lá no Salzburg. E Dabur também na época. Que é o esquema do 4-3-1-2. Que, no caso, o Borussia Mönchengladbach é montado com três volantes, ou no caso, dois volantes e um meia que joga um pouco mais livre, que na maioria dos casos é Jonas Hofmann ou Florian Neuhaus. Neuhaus joga mais avançado quando tem Zakaria e Kramer. Deixando o Stindl mais livre, deixando o Marcus Thuram e Plea mais livre lá na frente. Enfim. É um jogo que preza muito pela posse de bola e é um estilo de jogo que deu muito certo. Inclusive, o Gladbach foi líder por um bom tempo. Inclusive, acho que a primeira derrota do Gladbach foi 1-0 para o Borussia, na casa do Borussia, com gol de Marco Reus no fim do jogo. Então, são times que encaixaram bem. São times que conseguem impor seu estilo de jogo.
E que se
E
parecem.
sim, se parecem e fizeram boas temporadas. Infelizmente, a gente só tem cinco vagas,
Vai
só tem quatro vagas.
sobrar para alguém.
Vai sobrar para alguém. Vai
Pois
sobrar para alguém.
é importante salientar o quanto o Bayer Leverkusen gosta de ter a bola. Por muitas vezes é até sem objetividade, né? Porque você vê contra o Schalke, chegou a 73% de posse de bola e não conseguiu nem vencer o jogo. Vale lembrar, o jogo foi 1-1.
Na temporada passada, em um jogo lá no Westfalenstadion contra o Borussia Dortmund, eu não lembro se foi 4-3 ou 4-2, acho que foi 4-3. O Bayer Leverkusen chegou a ter 80% de posse de bola nos primeiros 30 minutos. Tudo bem
Pois é,
que o jogo
então.
do Peter Bosz faz com que os times percam um pouco do ímpeto no segundo tempo, porque
É um jogo muito intenso,
é um jogo muito
desde
intenso
o
de
início.
marcação desde o início. Tanto que ele foi favorecido após a pandemia, principalmente pelo fato de ter cinco substituições. Ele pode fazer com que os jogadores marquem mais na frente e mudar o elenco, mudar o time no segundo tempo.
Além de ter jogadores muito rápidos, assim, para poder variar o jogo, como Bailey, seja Belarabi, próprio Diaby.
Exato.
Exato. E outro ponto interessante é essa questão do Mönchengladbach. Na volta, por exemplo, a gente pode lembrar do último jogo contra o Wolfsburg, aquele 3-0. Em um dos gols, no caso do Hoffmann, você vê a transição como ela é rápida, né? A bola vem da defesa, o Embolo sai do centro, né, que é onde ele costuma jogar,
Vale
e
lembrar que a bola
enfia.
bateu na mão no início da jogada.
Pois é, isso é um detalhe. E
O
ele
VAR
consegue.
daqui,
E o
desde que voltou, foi complicado.
Hoffmann consegue infiltrar e fazer o gol. Então é um time com transição muito rápida. Uma troca de posições muito interessante. O Marcus Thuram tinha feito uma grande temporada no Ginga, na temporada passada. Mas ele jogava muito preso à ponta esquerda. E você percebe que no Gladbach ele já tem aquela maior mobilidade, aquela maior
Virou mais um
liberdade de
atacante
flutuar.
agora.
Pois é, porque ele troca muito, ele, o Plea, o próprio. Hoffmann, então, quando é o Traoré, há uma troca muito grande e muito interessante. O time flui muito bem. É um time gostoso de assistir.
Exato, sim. Eu vou pedir agora para Heitor falar um pouquinho sobre como está a disputa pelas três vagas da Liga Europa. Contando que uma vaga vai ficar ou com o Gladbach ou com o Leverkusen, sobram três times para a disputa de duas vagas. Heitor vai falar um pouquinho mais sobre isso.
Sim. É importante ressaltar o seguinte: as vagas oficialmente da Bundesliga para a Europa League são quinto e sexto lugar. Só que a final da Copa da Alemanha da Pokal é entre Bayern e Leverkusen. Consequentemente, vai abrir para o sétimo lugar. A disputa está entre três times: Wolfsburg e Hoffenheim, ambos com 46 pontos, e o Freiburg, em oitavo, com 45. Assim, é curioso falar que a tabela do Wolfsburg e do Freiburg é igual, eles pegam os dois mesmos times restantes. No caso, são o Schalke e o Bayern. E até pensando em teoria nos resultados, pegando a fase dos outros dois times, é bem provável que eles tenham a mesma pontuação. E o Hoffenheim, interessante, que é um time que, de certa forma, corria por fora, antes, quer dizer, até a parada da Bundesliga, que, por sinal, venceu hoje o Augsburg por 2-1, e que está chegando forte agora. E tem uma tabela, de certa forma, bem, pega o Union Berlin em casa agora, que tem grandes chances de vitória. A questão é o último jogo, pega o Borussia Dortmund de fora. Só que assim, o Borussia hoje, por exemplo, resta saber agora se vai ter motivação ou não, se vai existir, visto que perder para o Mainz hoje, por exemplo. Se não. Porque, em teoria, pelo menos, cada um dos três vai fazer 3 pontos. Agora, dois desses três times pegam o Bayern, enquanto o outro pega o Borussia. Ou seja, então, em teoria, pode se manter a classificação que já está. Exato. E vale salientar também que, inexplicavelmente, há uma semana, o Hoffenheim demitiu seu técnico, o Alfred Schreuder.
Sim.
Foi demitido pelo corpo dirigente do Hoffenheim por diferenças de opinião. Não tem como explicar muito essa decisão,
Exato.
mas de qualquer forma, o Hoffenheim segue firme na briga pela vaga para a Europa League.
E é
Hoffenheim que usa
uma
o Hoffenheim.
regularidade muito grande até na pontuação dos três.
Exato,
Porque
sim. Tropeçou demais.
desde a volta, o Hoffenheim ele fez 11 pontos, o Wolfsburg fez 10 e o Freiburg fez 9. Então, até nisso, eles estão muito regulares. Então, a gente realmente vai ter que esperar o final dessas
E
duas rodadas para saber.
o Hoffenheim joga de uma forma muito parecida com o próprio Gladbach. Lá na frente chegou Dabu, Munas Dabu, ex-Salzburg, ex-Sevilha.
Sevilha. Fez gol hoje, inclusive.
E isso. Ou Jacob Brun Larsen, ou o Lucas Andrei Kramaric.
Ele tem Elias Bebu também, atacante de tolo que entra com frequência lá.
E fez gol também hoje.
Sim. E também um jogador que cresceu lá, um jovem austríaco, por sinal, ótima geração austríaca, está por vir com a base na própria Bundesliga, no Baumgartner também, que vem ganhando espaço desde o retorno da Bundesliga.
Isso. Eu ia pedir para a gente falar um pouco sobre a briga do rebaixamento, estava inclusive nas nossas pautas, mas o Mainz 05 surpreendeu a todos hoje e venceu o Borussia Dortmund em pleno Westfalenstadion por 2-0. E então, chegando assim a 30, 34, 34
34.
pontos, 34 pontos e ficando a 5 pontos do Fortuna Düsseldorf, que arrancou um empate
Leipzig.
contra o Leipzig fora de casa, com 2 no fim, de Crosby e Alfred Hoffmann.
André Hoffmann.
André Hoffmann, isso. Pena eu tenho do Werder Bremen, que engrenou um pouco após a pandemia,
Esboçou uma reação legal.
esboçou uma boa reação, mas acabou tropeçando contra o Frankfurt, acabou tropeçando contra o Bayern. Não é bem um tropeço.
Mesmo jogando bem contra o Bayern,
Isso.
importante ressaltar.
Mas
E é um
a
time
briga.
interessante, tem boas peças. Não
Inclusive,
vejo um
empataram com o
time
Gladbach
para
também.
cair.
A briga boa mesmo vai ser entre Werder Bremen e Fortuna Düsseldorf. Até porque o Werder Bremen, ele enfrenta o Mainz. Então, pro torcedor do Fortuna fica aquele dilema. Vou torcer pro Mainz para eu ter vantagem na minha disputa com o Werder Bremen pela vaga na repescagem, ou vou torcer pro Werder Bremen para eu tentar alcançar o mais ainda. Então, há esse dilema que a torcida do Fortuna Düsseldorf tem que enfrentar agora. Fortuna Düsseldorf que fez uma boa temporada ano passado, parecida com a do Union Berlin esse ano, diria, mas perdeu sua grande estrela, que era Dodi Luke Bakio, que era emprestado pelo Watford, agora foi em definitivo pro Hertha Berlim. E se desmontou. Se desmontou. E de fato, não conseguiu fazer uma boa época. Por falar em Hertha, a gente percebeu uma grande mudança no time da capital alemã essa temporada. Um novo investidor, chamado Windhorst, resolveu abrir seus cofres e investir na equipe alemã, que fez um péssimo primeiro turno, se eu não me engano, ainda sob o comando de Paul Dardai na época,
Isso.
Isso aí.
e se reforçou muito em janeiro, gastou mais de 76 milhões em contratações de Santiago Ascaciba, em contratações de Matheus Cunha, contratações de Piatek, e contratação até do Toussaint, do Lyon, que está emprestado lá ainda.
Pouca gente sabe disso, mas o capitão do Leão, né?
Isso.
Então, ótimo jogador.
E supostamente esse investidor ainda estaria interessado em investir para a próxima temporada mais 150 milhões no clube.
Rumores de Julian Draxler.
ventilando por lá, por
Já
exemplo.
houveram rumores, já houve rumores de Julian Draxler, já houve rumores de Wout Weghorst, de Kobel, goleiro ex-Augsburg, que agora tá no Stuttgart, na segunda divisão, é o goleiro titular lá. Rumores também de Mario Götze, que tá em fim de contrato com o Borussia Dortmund, e Zorc, Michael Zorc, o diretor do Borussia, já afirmou que não vai renovar.
Seria interessante ver Götze um projeto assim diferente, que é um projeto ainda promissor, em que ele pudesse ser, digamos, o centro desse projeto. Seria interessante.
Sim.
Até porque o Hertha, ele era um time muito preso a um esqueleto, vamos dizer assim, desde 2014, 2015, com os mesmos jogadores no meio-campo. Se desfez há pouco tempo de Fabian Lustenberger, mas ainda tá lá
Acho que é o Brejo,
Skjelbred, Darida,
Pecarica
Pekarić,
na lateral direita.
Ibisevic. E agora a gente pode ver algo bem diferente, com Ascacíba, com Toussaint, com Matheus Cunha, que vem jogando muita bola desde que chegou lá, tava sem espaço no Leipzig, mas encontrou seu futebol de fato no time da capital alemã, de
Realmente é uma
Wolfsburg.
pena que ele tenha se machucado, né, e não possa ajudar nessa reta final, porque o Hertha, como
Freou
voltou, chega a dar
concussão.
esperança. Deu
Freou
esperança de chegar numa Liga Europa, talvez.
a lesão dele até freou a reação que o Hertha estava esboçando também. Matheus Cunha
Pois
que
é.
tá de parabéns, que foi papai recentemente.
Verdade.
Então,
Sim,
tá lá
sim.
curtindo a família dele, tá feliz.
E sobre o próprio investidor, é importante, porque você falou sobre esse esqueleto que havia diante do Hertha, mas que muito era pela falta de dinheiro. E é um time, beleza, é um time da capital, mas não tem aquela força financeira que outros na capital têm. O próprio empresário, ele comprou inicialmente 37% do Hertha, mas ele viu que havia tanto, tão, um time tão promissor que ele não comprou o resto, e hoje ele tem 49,9%, que é o máximo que alguém pode ter de um clube alemão. E hoje já se fala que ele pensa em construir um novo estádio até 2025. Ou seja, é realmente um grande investimento. Ele veio para colocar o Hertha entre, digamos, os favoritos para ligas europeias. Então, vai ser bem importante ver esse projeto que vem, que surgiu e que tem tudo para dar algum retorno ao Hertha.
Pensando também na próxima temporada, o Arminia Bielefeld conseguiu ontem a Bundesliga 1 com uma combinação de resultados, enfim, conquistou o primeiro lugar. E é um time com investimento até baixo comparado ao Hannover, comparado ao Stuttgart, comparado ao Hamburgo, times que estão na segunda divisão. E que trouxe uma forma diferente de jogar e que desde 2004 estava fora da Bundesliga, mas querendo ou não, é um time tradicional. E chega com tudo para a próxima temporada, para inicialmente tentar se manter na divisão. Tem um grande destaque lá que é o Fabian Klose, o atacante, centroavante, bem alto, muito forte fisicamente. Marcel Hartel no meio-campo, Ortega, Stefan Ortega, que é um grande goleiro. Enfim, o time de Uwe Neuhaus tem tudo para surpreender na próxima temporada. Não acredito que vá ser um novo Paderborn, que sobe, cai, sobe, cai. Acredito que ele possa vir para ficar, já que desde 2004 o Arminia Bielefeld não faz parte de nenhuma competição europeia. Por fim, chegando mais na metade final do nosso podcast, a gente trouxe aqui alguns destaques da Bundesliga, já que de fato é um resumão. A gente montou uma pequena seleção da Bundesliga com algumas menções honrosas também, de fato. Então vai falar um pouquinho agora sobre isso.
Sim. Assim, fazendo a seleção em geral, assim, os 11 iniciais é bem difícil não envolver, principalmente Bayern, Borussia Dortmund e Leipzig. Por isso a seleção que montamos em conjunto aqui teve no gol Neuer, bem, líder de clean sheets na temporada, além de passar uma segurança absurda no gol. Hakimi na lateral direita, principalmente desde que o Borussia começou a jogar com três zagueiros, se consolidou demais, importante no ataque, com a sua velocidade e tal. Na defesa, escolhemos Hummels e Alaba. Ah, solidez das duas defesas, embora É importante falar de Alaba, principalmente, que se transformou em zagueiro essa temporada, com uma ótima saída de bola. Na lateral esquerda, Alphonso Davies, que era uma grata surpresa nessa temporada, candidato a melhor jovem, por exemplo, da Bundesliga. Visto que era um meia. Flick transformou ele lateral, com explosão, bastante rápido, forte. Isso é uma peça muito importante no Bayern. No meio de campo, já colocamos Kimmich, que se consolidou agora definitivamente como volante, já que o Pavard ocupou a lateral direita, decidindo jogos importantes como no Borussia recentemente, que assegurou assim abrir uma boa distância na liderança, completando o meio Kai Havertz, que já comentamos aqui,
Ou Sabitzer.
sim, e Thomas Müller também, grande garçom essa temporada.
20 assistências na Bundesliga, líder no quesito.
Impressionante. E no ataque, bem, Jadon Sancho, com dois dias de participações em gols, um dos melhores, acredito que, do mundo nessa temporada. Lewandowski também, que conseguiu melhorar ainda mais a sua média de gols, participações.
Para o
E
31
Timo
gols,
Werner.
né?
Sim.
É importante salientar
É TikToker.
que esse ataque,
TikToker Lewandowski.
somado os gols e assistências de Timo Werner, Lewandowski e Jadon Sancho, a gente chega à impressionante marca de 101 gols. Eles três combinaram para 101 gols na atual Bundesliga.
Impressionante. Por isso
Absurdo.
não tinha como fugir disso, sabe? Assim, tiveram outros jogadores de clubes que não tiveram a campanha de destaque tão grande feito esses, que merecem menções honrosas. Por exemplo, a dupla de ataque do Gladbach, Thuram e Plea, foi muito importante. Eles parecem parceiros ideais um para o outro. Thuram tem 10 gols e 8 assistências. A Plea tem 10 gols e 10 assistências, ou seja, números consideráveis. Também é importante falar de Thorgan Hazard, que certo, no Borussia tem Haaland, tem Brandt, Marco Reus, próprio Sancho. E ele não recebe nem tanta mídia, até por conta do que convenhamos da.
Concorrência.
Exato, até falando do irmão dele, sabe? Pouca gente lembra assim dele. Ele participou de 20 gols na temporada, 7 gols e 13 assistências, o que é impressionante. Outro também com 13 assistências é Nkunku do Leipzig, que.
Só conquistou seu espaço a partir de mais ou menos novembro
Exato.
com Julian Nagelsmann. Vale salientar também a grande temporada de Ben Sebaini, de Trimmel.
Importante peça
É,
do Union Berlin.
do Union
Não,
Berlin, o austríaco.
não tem nenhum
Pois
gol,
é,
mas
foi
8
importante
gols.
lembrar de Trimmel, porque o Union Berlin acabou firmando a sua permanência, sua manutenção na
Isso.
Bundesliga, e muito por ele.
Niederlechner.
Outro de destaque também, Kostic do Frankfurt, com 4 gols, mais 10 assistências. Muito importante. Desde, assim, funcionando tanto como o meia pela esquerda, com 4-2-3-1, quando jogam assim, ou com três zagueiros, como esse meia barra ala pela esquerda, com muita força no ataque e na defesa. Outro também, tipo,
A gente
é
pode
bom
citar o
jogador.
Arnold,
Sim, pode.
que carregou, carregou não, mas de certa forma ele foi o centro do Wolfsburg e faz uma boa temporada.
Sim.
Weghorst também.
Pois é.
Também, pois é.
E outro puxando do Frankfurt seria Hinteregger, tipo, mas pelo fato curioso também, que ele tem 8 gols no campeonato. É um zagueiro artilheiro. Inclusive, recentemente, contra o Bayern,
Bayern.
ele fez 2 gols pró e um contra também.
Hat-trick.
Exato.
É, da forma foi, é verdade.
E também, rapidinho, só um segundo. Não sobre menções honrosas na temporada, mas uma estatística curiosa. O meio-campo Guiassula, o meio-campo albanês do Paderborn, ele tem incríveis 17 cartões amarelos em 28 jogos. Você nunca vi um jogador desse jeito
É
assim.
recorde. É recorde na Bundesliga.
Impressionante.
17 cartões e 28 jogos. E detalhe, nunca foi expulso. Nunca foi expulso. Nunca.
Nem Felipe Melo chegou nisso.
Sim, e outra curiosidade é que desde que subiu profissional, o Coman ganhou todos os campeonatos nacionais que disputou. Ele tem 24 anos e 18 títulos como profissional. E agora se consolidando de fato, como já foi comentado,
Tem mais
ele.
título do que a gente tem podcast.
Por enquanto, calma.
É.
Está se consolidando agora ele e Gnabry como, em teoria, os sucessores de Ribéry e Robben.
Exato.
Exato.
Coman que nunca foi protagonista em nenhum
Não,
desses
sim,
títulos
claro.
nacionais, desde 2012, 2013, no PSG, depois Juventus, depois Bayern. Mas nessa
Até porque
temporada, de
ele
fato,
normalmente era reserva.
Exato, nessa temporada, de fato, ele assumiu uma função diferente. Ele assumiu, de fato, um protagonismo.
Sim.
Então, é algo que Hans Flick pôde contar e é algo que tende a dar frutos na próxima temporada.
Até porque era um jogador que sofria muito com lesões, como via
Muito.
constantemente. Até perto da Copa, se não me engano. As chances de diminuíram por conta de lesões próximas, até graves.
Exatamente.
Puxando agora mais para o último tópico do nosso podcast de hoje, hoje um pouquinho mais curto, eu vou falar um pouquinho sobre como a globalização vem afetando a Bundesliga. A gente sabe que, em questão de show, a Premier League está num nível diferente das outras ligas europeias, que de fato tem uma superprodução e tem um alcance maior, mas a Bundesliga cresceu muito nesse aspecto nas últimas 2 temporadas, porque vem atacando um mercado que a Premier League também ataca há um bom tempo, que é o mercado asiático, fazendo, além de trazer jogadores da Ásia para jogar no seu país, como o Daichi Kamada do Frankfurt, como o Yuya Osako do Werder Bremen, como o Kwon, que chegou agora no Freiburg, como o Makoto Hasebe, que está mais tempo no Frankfurt, como o Dongonji, que está no Mainz. Enfim, a Bundesliga vem trazendo jogadores asiáticos e a gente sabe que, pelo fato da população na Ásia ser muito grande, traz um público muito grande para o campeonato, trazendo assim verba para o campeonato e fazendo com que não só os times mais fortes se fortaleçam cada vez mais, mas os times de meio de tabela também. Hoje a gente já consegue ver o Wolfsburg fazendo contratações caras, o Freiburg que não fazia contratações, fazendo contratações de um porte maior, o próprio Mainz, o próprio Hoffenheim. Então, a gente consegue ver times que nunca foram de contratar tanto, trazendo jogadores de fato mais caros, mais consagrados. Quem imaginaria, por exemplo, há um ano que Toussaint, uma super promessa do Lyon, sairia para o Hertha.
Capitão do
Para o
time,
Hertha.
inclusive.
Quem imaginaria que Ezequiel Palacios, grande grande promessa argentina, sairia direto para o Bayer Leverkusen? De fato, é um mercado que vem se abrindo, uma grande opção para os jogadores jovens. Inclusive, um mercado que Jadon Sancho abriu, que faz com que muitos jogadores jovens se atraiam pela Bundesliga. Que na temporada 17-18, tanto Sancho quanto o ponta Reece Nelson, do ex-Hoffenheim, que pertence ao
O Arsenal.
Arsenal,
Sim.
vieram para a Bundesliga trazendo o mercado inglês, o mercado de jogadores novos ingleses, que não teriam espaço pela Premier League, mas que assumiram protagonismo na Alemanha. A gente pode trazer também o caso de John Joe Kenny, que nunca se firmou no Everton, mas tudo bem que a temporada do Schalke não foi essas coisas, mas ele fez um bom campeonato na lateral
São os
direita.
poucos que se salvam, para dizer
A gente
a verdade.
pode trazer Ademola Lookman, que foi bem antes no antes do Everton, foi para o
Charlton.
Charlton Athletic e não teve muito espaço no Everton. E dessa vez está sendo usado por Nagelsmann no Salzburg, no Leipzig,
Leipzig.
confundindo os times da Red Bull. Tem Evans do Paderborn, que pouca gente conhece. Tem Oxford do Augsburg. Enfim, tem jogador. A Bundesliga hoje traz jogadores que anteriormente ninguém fosse imaginar que a Bundesliga traria. Porque antigamente pensavam, ah, jogador jovem, vamos direto para a Premier League. Jogador jovem, vamos direto para a La Liga. Mas a Bundesliga vem abrindo esse mercado bem interessante, bem curioso, e faz com que os jogadores realmente se atraiam pela liga, como é o caso de Marcus Thuram, como é o caso de Jadon Sancho, como é o caso do próprio Erling Braut Haaland, que deixou de lado propostas da Juventus, deixou de lado propostas do Manchester United, para assumir um protagonismo que deu e vem dando certo no Borussia Dortmund. Se não me engano, ele tem 14 gols em 15, 16 jogos pelo time alemão. Uma média impressionante. Impressionante, de fato. O próprio Nkunku, o próprio Moussa Diaby, que jogavam no campeonato francês e, ao invés de assumirem por lá essas funções importantes ou irem atrás da Premier League, resolveram aceitar propostas de Leipzig, resolveram aceitar propostas de Leverkusen, times que nunca não brigam pelo título, mas times que podem fazer boas campanhas na Europa, times que vêm se firmando no cenário mundial, não só financeiramente, mas no mundo do futebol também. Vale salientar também que nessa temporada os times da Alemanha têm tido muito sucesso na Europa. Claro, o Borussia Dortmund já foi eliminado na UEFA Champions League pelo Paris Saint-Germain, mas
O que convenhamos é bastante compreensível, até pelo momento aquele do
isso.
ataque e tudo.
E vale lembrar que no primeiro mata-mata de fevereiro dessa tanto da UEFA Champions League quanto da UEFA Europa League, na primeira partida todos os clubes alemães ganharam. Tanto o Borussia Dortmund, quanto o Bayern, quanto o Wolfsburg, quanto o Bayer Leverkusen, o Leipzig. Enfim, times que vem ocupando um espaço diferente na Europa, digamos assim, já que desde da temporada 2012-2013 não encontramos times alemães nas finais
Competições
de
europeias.
competições europeias.
E o Leverkusen venceu o primeiro jogo contra o Rangers da Escócia.
Isso.
Então, é
Não,
um.
não.
Quem.
Eliminou o Porto também.
Pois é, temos que ficar de olho para essa sequência da Europa, já que a gente não vê tantos times grandes assim, tirando o
Isso.
United, Roma, enfim, Sevilha.
Vale lembrar também que o mercado austríaco vem favorecendo muito a Bundesliga, porque a gente sabe que a Áustria tem uma boa geração, tanto de jogadores como de técnicos. O técnico, tanto Marco Rose do Gladbach, quanto Oliver Glasner do Wolfsburg, que é muito bom, fez um grande trabalho no Lask Linz, que foi tá para ser eliminado recentemente na
Local
Liga
Flamengo.
Europa pelo Manchester United.
United.
Mas, enfim, são técnicos que conseguiram impor seus estilos de jogo na Liga Alemã, que parece muito com a Liga Austríaca, tanto que jogadores que vêm de lá conseguem obter certo sucesso, como é o caso do Naby Keita, que fez sucesso tanto no Salzburg quanto no Leipzig, como é o caso do Haidara, do Samaa Sekou,
Do Haaland,
Haaland, Lainer, Laimer,
do Kevin Campbell, passou pelo Borussia
Mikuku
Dortmund,
também.
tá no Leverkusen, não, tá no Leipzig.
Não, Nkunku veio
Do Paris
do Paris
Saint-Germain.
Saint-Germain.
Além de possíveis, assim, essa ponte é bastante comum, principalmente no caso do Salzburg direto pro Leipzig. Há muitos jogadores, desde Haidara, Hans Wolf.
Hannes Wolff, vale salientar também.
É importante destacar, já desse Salzburg atual, Patson Daka, atacante de Zambia, que já virou substituto de Haaland. Só que já pode servir como substituto de Werner, se realmente tudo indica que está de saída do Leipzig. Já pode virar um verdadeiro substituto.
Exato.
Exatamente.
É,
E
vale
dando.
salientar também que os times alemães estão conseguindo achar em mercados alternativos jogadores bastante úteis. Jogadores que atraem os olhos dos grandes clubes europeus e que conseguem fazer sucesso não apenas aqui.
Sim. Até porque a Bundesliga, por maior que seja, além de ser uma grande liga, das ligas grandes, é a melhor liga para desenvolver jogadores jovens. E até dos que vieram de ligas inferiores, consideramos assim.
Exato.
É, e realmente, João, tá certo em falar dessa questão, desse mercado alternativo que a Bundesliga vem buscando. Mas claro que ela ainda está abaixo da Premier League, logicamente, por toda a mídia, né, que envolve a Premier League, e que hoje os times já estão num padrão mais avançado de investimentos e etc. Mas
Financeiro, de
eu acho
fato.
que a briga interessante é com a visto que a La Liga, claro que é muito importante pelo fato de ter o Barcelona e o Real Madrid. O Real Madrid é o maior clube do mundo, mas que já teve uma certa baixa com a saída do Cristiano Ronaldo. Mas lá a gente tem também o Sevilla, né, que domina a Liga Europa, chegou a ser tricampeão. É o maior campeão, na verdade, da UEFA Europa League. Tem o Atlético de Madrid, que também tem sempre campanhas interessantes na Champions League, já foi vice-campeão 2 vezes e eliminou até o próprio atual campeão, que é o Liverpool. Por mais que viva um ano bem turbulento, já que o Simeone não consegue extrair aquele tudo que
Um ano de reformulação.
esse time pode
Isso.
oferecer, realmente é um time muito novo e ele tem que fazer o time jogar. O time tem que ser proativo e não mais reativo, feito sempre foi. Mas a gente sabe que a La Liga ela é muito importante. E uma questão que faz com que a Bundesliga não tenha tanta essa relevância que a gente imagina e sabe que ela pode ter, é uma regra que foi criada em 98, que é a regra dos 50 mais 1. Ou seja, lá, todo time ele tem que ter 51% de controle de tudo, controle financeiro e etc. Então isso acaba afastando acionistas, afastando investidores, porque no máximo eles terão 49%, o que é o caso do investidor que comprou o Hertha. Pelo fato de que isso é para limitar o controle arbitral desse acionista e acabar limitando seu poder de decisão. Porém, se você analisar, é uma regra que é muito arcaica, pelo fato de que seria interessantíssimo que houvesse esses investidores na Bundesliga para que os times pudessem realmente contratar, pudessem ganhar com receita de estádio, sócios-torcedores, enfim. Então, isso acaba limitando esse crescimento, essa relevância dos times médios como o Leverkusen, Wolfsburg, próprio Leipzig, né? Que claro que briga sempre pelo top 3, mas não é um time consagrado ainda. A gente queria muito mais ver esses times com campeões de relevância na Europa. Então essa regra ela acaba limitando e muito. É aquela questão
Mas claro que
tradicional, né?
vale salientar que na Alemanha eles prezam muito pela tradição.
Pois é.
Então, afastar essa regra seria afastar a tradição, de fato.
É. Esse é o ponto que é
Querendo
muito
ou
discutível lá. Os grandes times são muito a
não,
favor disso.
esses investidores podem gerar uma certa instabilidade, já que é muito comum a gente ver times com investidores não terem sucesso e depois sofrerem para ser vendidos, como é o caso do Toulouse na França. E, enfim, times com grandes investidores também, no caso, não com mais de 50%, mas que vem passando por grandes crises financeiras na própria Alemanha, como é o caso do Kaiserslautern, que está na terceira divisão.
Sim.
Enfim, acho que mais
Sim. Que
por
passa
essa
por um
questão de
momento
tradição.
de. Ele passa por um momento de não falência, né? O Kian,
Insolvência,
insolvência, pois é. Realmente é
insolvência. Isso.
um time tradicional, campeão duas vezes da Bundesliga, mas que
Bem
vem
frequente na
sofrendo.
Bundesliga,
Pois é, vem sofrendo
inclusive.
muito. Realmente, João, isso é
Isso.
um ponto positivo, é um ponto realmente interessante dessa instabilidade e etc.
Então, pessoal, a gente tá ficando por aqui. Esse foi mais um papo massa, um papo muito legal, dessa vez um pouquinho mais curto, sobre a Bundesliga. A gente conseguiu fazer um resumão da temporada. Inclusive, a gente vai voltar a falar sobre a Bundesliga quando a temporada acabar. Mas é isso, espero que vocês gostem. Se vocês chegaram até aqui, muito obrigado por escutar mais um podcast nosso. Vai estar nas suas plataformas digitais preferidas, pode ter certeza. E é isso aí. Mais uma vez, como diria o grande Gerd Wenzel, dessa vez falando da Bundesliga. Tchau, tchau.
Valeu.
Valeu, falou.